Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Figueira da Foz. Hoje temos connosco uma pessoa que nasceu na Figueira da Foz em 1978, frequentou os coteiros marítimos e já depois de crescer, ou seja, hoje em dia, é professor, ilustrador, artista plástico, autor de banda desenhada, membro fundador do Clube de Desenho no Porto e tem também dois irmãos igualmente talentosos, um na área da escrita e investigação e outra na área da televisão e da rádio. Olá, Marco Mendes. Antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para estares aqui hoje connosco, partilharmos a tua história. Portanto, agradeço-te, e em nome de toda a produção do podcast. E a minha primeira pergunta, Marco, é: tu lembras-te da primeira BD que fizeste?
Olá, Raquel, e a toda a gente que está a ouvir. A primeira não sei, lembro-me das primeiras, ou lembro-me muitas que fiz quando era muito pequenino, precisamente há bocado estávamos a falar nos escuteiros. Havia um jornal que nós editávamos em fotocópias quando eu era lúbito, portanto eu devia ter na altura 8 anos, 9, por aí, 10. Fazíamos bandas desenhadas, fazíamos andotas, tudo. Tínhamos várias secções, várias públicas. E depois íamos vender isso, quando calhava. E por acaso, se calhar foi das coisas mais determinantes da minha vida, isso.
Sério?
Sim, posso dizer que sim, porque... força.
Mas estás a falar das coisas mais determinantes, o quê? Ter estado nos escuteiros, ter sido essa experiência, o que fizeste lá?
Pronto, as coisas também não são isoladas, é tudo um pacote. Uhum. Mas é essa coisa concreta de fazer...
O jornal.
Ou ter a oportunidade de fazer, junto com amigos, nos escuteiros, esse tal jornal infantil, muito, muito ingênuo, mas também muito engraçado, porque aquilo era mesmo feito por crianças, com alguma ajuda dos adultos, mas era genuinamente um jornal feito por crianças, e isso foi muito importante ter essa experiência de liberdade criativa total, e eu ainda hoje não aspiro a mais do que isso. Aliás, não é fácil encontrar condições tão boas para editar.
Uhum. Boa, boa.
Obrigado.
O que é que vocês contavam nessas BDs que vocês faziam? Lembras-te?
Era, pronto, tinha a ver com o nosso universo, por um lado, de crianças, né? Por outro lado, com as nossas atividades dos escuteiros, sabe, ir acampar, essas coisas assim. E também muitas coisinhas tolas, assim, sei lá, anedotas inocentes, adivinhas, jogos, coisas assim.
Antes de vir aqui hoje conversar contigo, falei com algumas pessoas e uma das coisas que as pessoas disseram é que tu eras, desde pequeno, que és uma pessoa que tens um grande sentido de humor. Que és uma pessoa divertida.
Obrigado. Mas eu acho que também estava num caldo de pessoas assim.
Uhum.
À minha volta... Sim, pronto. Ainda hoje. Os meus amigos têm graça.
Ainda bem.
E os meus familiares, quer dizer, pronto.
Sim, a tua irmã Rita.
Minha irmã, o meu irmão também é muito cómico.
Sim, já agora a tua irmã Rita e o teu irmão Nuno, não é? A Rita também tem assim, eu conheço a Rita, tem assim um sentido de humor bastante, bastante apurado, divertido, não é?
Eu não sei se a conheces fora dos ecrãs.
Conheço.
Se a conheces pessoalmente. Portanto, eu acho que é muito mais divertida ao vivo.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida que sim, sem dúvida. Olha, falando aqui na dos escuteiros, vocês também faziam peças de teatro, não é?
Sim. E isso também foi uma coisa bastante, assim, bastante forte, sim. Toda essa oportunidade para nos expressarmos de múltiplas maneiras. Havia outras pessoas, por exemplo, que eram mais dadas à música, nunca tive assim muito jeito para a música, mas também houve pessoas que, digamos, cresceram um bocadinho para a música nesse meio. Eu cresci para a música a ouvir, outros a fazer.
E tu, quando eras mais pequeno dessa idade, ou até se calhar um bocadinho mais velho, quando é que tu disseste assim para ti, eu quero trabalhar na área do desenho, quero fazer disto a minha profissão?
Quando isso tornou uma questão, né? Naquela idade em que todos temos que escolher a área, para mim não havia qualquer dúvida, porque era o que eu mais gostava de fazer, era o que eu iria sempre fazer independentemente de fazer disso uma carreira profissional ou não, sei lá. Todas as crianças, ou praticamente todas também não, mas muitas desenham, né? Gostam de desenhar, divertem-se a desenhar. E depois a maior parte das pessoas para na altura da adolescência, e depois há aqueles que continuam, como eu, né? E outros. Pronto, depois acaba por ser uma consequência mais ou menos natural seguir artes, porque é uma coisa que está no teu dia-a-dia.
Nunca te imaginaste a fazer outra coisa?
Quando era assim muito pequenino, sei lá, se calhar imaginei ser, sei lá, cowboy.
Ótimo, ótimo.
Xerife.
Se calhar às vezes, ainda hoje, até às vezes podes interpretar esse papel, não é?
Sim, é só pôr um chapéu.
Olha, Marco, tu hoje és professora, das aulas de ao ensino superior, certo?
Este ano letivo parei de dar porque recebi uma bolsa de doutoramento e fui obrigado por causa das regras da FCT e fui obrigado por causa das regras da exclusividade a rescindir os meus contratos, mas dei até este ano aulas em muitos cursos de design, arquitetura, sobretudo. E dava aulas de design. Pronto, continuo ligado a um projeto que é o Clube de Desenho, que somos vários professores e artistas todos na área do desenho, e damos muitos cursos de tudo relacionado com desenho, pintura, banda desenhada, ilustração, todas as ramificações ligadas ao desenho.
E a várias idades? Abrangente para várias idades? Ou mais para adulto?
Para adultos ou pelo menos adolescentes que já sabem, para pessoas que querem mesmo desenhar, ou seja, não é tempos livres,
okay.
É para aprender. Agora, às vezes não, já, até relativamente frequente aparecerem, por exemplo, alunos com 14, 15, 16 anos, com uma vontade, uma capacidade e uma maturidade que não fica atrás de nenhum adulto. Às vezes, bem pelo contrário, tem mais facilidade, né? Porque estão assim mais
disponíveis.
Nessas idades aprende-se mais rápido, né? E então, quando se quer mesmo, nessa idade, é uma maravilha.
É a altura
Mas
certa.
O mais comum é termos pessoas adultas e também muitos estudantes de ensino superior, e às vezes pessoas reformadas que sempre quiseram dedicar-se às artes e não puderam, né? Por vários motivos.
E tu, enquanto professora, gostas de dar aulas?
Gosto muito, gosto muito.
Gostas muito.
Gosto muito,
E
sim.
estando nós assim ainda numa espécie de pandemia, ou seja lá o que isto ainda possa ser, como é que foi para ti dar aulas de desenho online?
Olha, tem coisas boas e más. As coisas boas que o online tem, não se pode tirar partido delas nas aulas presenciais. e vice-versa. Pronto, eu arranjei um sistema relativamente bom, aqui com câmaras, a filmar o que eu desenhava para mostrar aos alunos. Eles também me mostravam os desenhos que estavam a fazer em tempo real através das câmaras. E eu conseguia ter duas câmaras, uma comigo a falar e outra a filmar só o que eu fazia. Eles podiam seguir passo a passo, estilo tutorial, mas personalizado, não é? No YouTube há muitos tutoriais que eu próprio vejo. Às vezes há tipos fantásticos a ensinarem todo tipo de coisas. Mas a vantagem, obviamente, de uma aula online por comparação com um tutorial é que as pessoas podem mostrar o que estão a fazer e tu podes exemplificar para cada pessoa em concreto como é que se faz determinada coisa, como é que se resolve determinado problema. Isso aí é bastante semelhante ao que se pode ter numa aula presencial, se as condições técnicas forem ótimas.
Sim.
Que nem sempre são. Uhum. Sobretudo do lado de quem está a receber a aula. Porque eu até posso ter esse sistema, mas às vezes basta outra pessoa ter mais condições, ou má internet, ou qualquer coisa, vai tudo lá. Depois, coisas que não se podem fazer online. Trabalhos de grupo, trabalhos em grande formato, e aquela dinâmica comunitária, agregária, assim, porque dar aulas, sobretudo numa disciplina como design, tem muito de
interação,
de socialização. Sim. E isso é muito mais espontâneo numa sala de aula. E é mais fácil, se calhar, numa sala de aula, até divergir no bom sentido. Os assuntos puxam outros assuntos mais facilmente, se calhar, do que numa aula online, porque não estás a receber o feedback tão imediato das pessoas e elas próprias sentem-se mais inibidas a participar.
Ok.
Até porque não é prático estar toda a gente sempre com o microfone ligado, cria feedbacks e não sei o quê. Enquanto que numa sala de aula a conversa flui entre todos. Né? Sim.
Olha, Marco, há bocadinho estávamos a falar, ainda não estávamos aqui a gravar o nosso episódio. Tu estavas-me a dizer que estás neste momento a fazer um novo livro. É isso?
Sim.
Sobre a fita? Não.
Por acaso o livro chama-se Porto.
Ok.
Mas é um livro sobre a minha ida da Figueira para o Porto, para estar na Escola Soares Reis. Eu vim com 15, fiz 16 logo a seguir, porque eu faço anos em outubro. Portanto, vim para o 11º e este livro é sobre os 2 anos antes de entrar na faculdade. Portanto, como é que foi para um jovem daquela idade sair de um meio mais pequeno, não é? E ir viver assim para uma cidade como o Porto, que também, diga-se passagem, também não é uma grande cidade, mas é mais a sensação de independência, de estar fora da casa dos pais. Entra naquela categoria de livros em inglês há uma boa expressão, que é rites of passage, portanto, falta-me agora o termo exato, mas tem a ver com isso, com a passagem de, se calhar, da adolescência para a idade adulta, exatamente.
Uhum. Uhum. Então, e como é que tem sido recordar esses tempos?
É difícil, é nebuloso, e quanto mais o tempo passa, mais nebuloso fica. É assim um exercício um bocado inglório por vezes, e depois todos nós temos assim, se calhar, uma versão mitificada de nós próprios e do nosso passado, pronto, há muitas ratoeiras nesse processo.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão. Do jornal A Voz da Figueira, de 29 de maio de 1975, e da revista Realité, número 356, de setembro de 1975.
Jornal da Noite.
Segundo fontes fidedignas, foi aceita a candidatura do MFA ao Prémio Nobel da Paz de 1975, segundo proposta do MDP-CDE, baseada no papel desempenhado e a desempenhar no futuro pelo movimento das Forças Armadas, tendo em conta a sua ação na consolidação da democracia e no processo de descolonização. A Fundação Nobel, de Estocolmo, considerou o proponente suficientemente idóneo, mas recusou-se, como é hábito em relação a quaisquer propostas para os 5 prémios que atribui anualmente, de Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz, desde 1900, a tecer quaisquer comentários. O Prémio Nobel da Paz para militares não seria o mais pequeno dos paradoxos, a menor das originalidades que chegam desse Portugal que não para de espantar o mundo desde 25 de abril de 1974. Ontem, perdido na cauda da Europa, hoje, na ribalta. Mas serão estes militares originais? Não, sem dúvida, por terem tomado o poder. Não são os primeiros e o rol de governos militares é bem recheado. Mas talvez o sejam pela forma como tomaram o poder. Pela via de uma revolução pacífica e organizada. 48 horas para fazer dissipar 48 anos de noite ditatorial. E ainda pelo que se tornaram. Dos pretorianos da mais antiga ditadura da Europa, ocupados durante 13 anos na pacificação da mata africana, são agora os soldados do povo. Brutal viragem à esquerda que faz de um exército ontem anónimo e secundário num corpo engajado na ação política. Um grupo com traços específicos, como atesta o seu nome, resumido na sigla MFA. Mas é sobretudo na forma como exerce esse poder que reside a originalidade do MFA e da experiência portuguesa. Os homens do MFA temem ter que escolher. Hesitam em encerrar já o país num regime que ainda precisa de ser inventado. Pois declaram recusar o socialismo de Estado do Leste, o socialismo escandinavo ou cubano, a democracia à ocidental, para procurar uma voz autenticamente portuguesa. E não conseguem romper o grande impulso popular, nascido em 25 de abril de 1974, para acabar com a festa após meio século de opressão. Para colocar um fim inevitável à unidade, à cumplicidade entre o povo e as forças armadas. Tudo isto faz com que os portugueses vivenciem um processo confuso e faz do MFA um grupo de soldados cujo comportamento permanece em parte inexplicável. Mas dá-lhes, e vai preservá-los muito para além da inevitável padronização, uma feição de laboratório de ideias que não poderá ser ignorada nem pelos próximos capitães de outro canto do mundo, nem pelos soldados que, em qualquer parte, questionam o seu lugar e a sua função na sociedade e tentam resolver o que se convencionou chamar modestamente de mal-estar do exército.
Quando foste para o Porto, para o 11º ano, tu recordas-te o que é que mais sentias falta da Figueira?
É o mesmo que sinto falta hoje, é o mesmo que sinto falta hoje, que é o espaço aberto, a presença sempre do vento, de, o mar sempre ali à mão, os espaços verdes, mas a Figueira também era mais bonita no meu tempo. E ainda era mais bonita antes do meu tempo.
Sim.
Mas continua bonito, hein? Apesar de tudo.
Continua.
Acho eu. Continua bonito. Depois tem aquele areal, não é? Que é assim uma coisa meio mística.
Uhum. Mas também pode ficar ainda mais bonita.
Pois pode. Mas eu nisso sou um bocado pessimista. Eu acho que o mundo inteiro fica mais feio cada segundo que passa. Uhum. Acho que é global.
E na figueira, o que é que tu gostavas de desenhar da figueira? Que tinha a ver com a figueira?
Quando eu era miúdo? Algo,
sim. Miúdo? Ou até agora crescido?
Miúdo, adolescente, pronto, quando era assim mais novo, quando comecei a desenhar e a pintar ainda na figueira.
E
quando já não era criança, ou seja, quando já tinha, digamos, aspirações artísticas, era influenciado naturalmente pelos pintores que eu gostava, alguns dos quais eram pintores nacionais e até regionais e até mesmo da Figueira, não é? Depois, quando saí da Figueira, comecei a ter também outras referências, mas era mais ou menos natural nesse tempo ter muito interesse em pintar todo o universo dos pescadores, que é um tema também assim muito clássico de alguma pintura e tal.
Uhum.
E curiosamente, agora neste livro que estou a fazer, estou a revisitar muito isso.
Uhum.
Que era uma coisa que, por acaso, não tinha nada a ver com os temas que eu vinha desenvolvendo, mas aqui para este livro fazia sentido ter assim algumas representações.
Sim.
Uhum. Que associamos, né?
Uhum. E tu já alguma vez
cidades costeiras?
Sim. Alguma vez fizeste alguma exposição na Figueira?
Já fiz N. Sei lá, a primeira foi para aí com 14 anos. A última. Onde é que foi a última?
E lembras-te onde é que foi essa com 14 anos?
Lembro, foi no Museu Municipal Santos Rocha.
Uhum. Okay.
Era uma coletiva.
Uhum.
Aliás, peraí, deixa-me cá pensar. Eu também fiz algumas individuais na Figueira.
Uhum.
Fiz uma vez no posto de turismo de Borges, mas também muito novo, aí devia ter para aí 16 ou 17 anos, assim uma coisa.
E a última vez que fizeste uma exposição aqui na Figueira?
A última, se não me engano, foi naquele espaço que eu gostava muito, que entanto...
O tubo de ensaio?
O tubo de ensaio, exatamente. O tubo de ensaio.
Sim.
Que era um espaço fantástico.
Pois era. Era.
Era uma coisa... Eu achei... Fiquei impressionadíssimo.
Era um espaço maravilhoso. Maravilhoso.
Pois era. Tive mesmo... Eu conheci algumas das pessoas envolvidas. E sei que, pronto, também foi... Agora também me escapa o nome. Aquele... Era professor de português no liceu e ganhou o prémio Leia também.
António Tavares.
António Tavares. Eu sei que ele estava na Câmara nessa altura, no Poder da Cultura,
uhum.
E foi uma das pessoas que possibilitou a passagem daquele espaço para a associação, digamos.
Uhum.
E portanto, às vezes é preciso ter as pessoas certas no lugar certo, à hora certa, e parece que foi assim... Ter um grupo de pessoas dispostas a trabalhar, só isso já é muito difícil, não é?
Uhum. Uhum.
Ter um grupo de pessoas disposto a abdicar do seu tempo livre e a chatear-se e tudo para fazer coisas acontecerem. E depois ainda ter apoio do governo local foi assim uma coisa fantástica.
É o ouro sobre azul, não é? Como se chama dizer.
É.
Então, mas essa exposição já foi há algum tempo, não é? Já foi há alguns anos.
Já. Eu agora espero não estar a ser indelicado. É assim, está previsto ter uma em breve.
Boa.
Ainda não posso anunciar.
Okay.
Sim, dentro de poucos meses.
Uhum.
Mas como ainda não tenho autorização para... Claro. De que ainda não está uma data... definida, mas este ano vou ter uma exposição na Figueira.
Uau,
e depois anuncio.
Boa, ótimo. Porque eu ia-te perguntar precisamente quando é que nós podíamos contar com a apresentação do teu trabalho aqui na Figueira. Portanto, em 2022 vai ser de certeza.
Acho que sim, em princípio.
Está tudo bem encaminhado para isso.
Esse está encaminhado, sim.
Olha, e aquele livro que estavas a falar há pouco, tens alguma previsão para quando é que vai sair?
Uh... Eu tenho o meu editor habitual com quem costumo trabalhar, mas desta vez é ele junto com um grupo de editores que é a Seita, que tem assim, é um bocadinho assim, um bocadinho ambicioso. Pronto, e eles são vários e têm feito bastante pressão para que seja o mais rápido possível. Se fosse por eles, era já este mês, mas eu acho que ainda vou precisar se calhar, de alguns meses. Espero que eles não ouçam isto.
E depois desse livro, podes-te comprometer já em vires apresentá-lo à Figueira?
Ah, sim, isso. Todos os que fiz, acho eu, devo ter feito aí uma apresentação. Sim, acho que sim.
Costumas vir à coisas Figueira? Muito pequeninas. Sim, costumas vir com regularidade à Figueira?
Desde há 2 anos para cá, por causa da pandemia, com muito menos do que gostaria. Uhum. Também, pronto, por medo de levar o vírus comigo e contagiar
Sim.
mais velhos.
Claro, claro. Olha, Marco, e há aqui uma outra questão que eu queria colocar. Eu estive a ver o teu diário rasgado.
Mas está muito desatualizado, infelizmente.
Pois, era isso que eu ia te perguntar. Tu rompeste com o diário rasgado?
Não, tem a ver com o seguinte, eu na altura em que esse blog estava atualizado, eu fazia essas bandas desenhadas quando as fazia e publicava e tal, depois a seguir fiz um livro que é uma novela gráfica que não fazia sentido estar a ver assim nesse formato, porque já não são histórias de 4 vinhetas, era uma novela gráfica, era como um filme, não é? Ou seja, era uma história longa que nunca iria ser lida assim, não é? Então, esse livro já não pus nada. E logo aí estamos a falar de não sei quantos anos de trabalho. Depois, outro livro que fiz que foi o Tutti Frutti, que esse é um livro grande, tem 220 páginas, e compila as bandas desenhadas, foram publicadas no Jornal Notícias. E, eventualmente, poderia publicar uma ou outra online, mas... Se calhar mais depois até se calhar do livro ser vendido. Também não sei até que ponto é que não teria que pedir autorização ao Jornal Notícias para fazer isso, não sei. Mas pronto, mas também para dizer a verdade, fartei um bocado do feedback que tinha com as redes sociais, é muito cansativo.
Sim, não és uma pessoa muito, muito participativa, não gostas muito de estar assim muito presente nas redes sociais.
Precisava ter, no mínimo, que alguém fizesse isso por mim, claro. Se quisesse ter. Porque, imagina, cada vez que posto uma banda desenhada, uma coisa qualquer, tem logo para aí não sei quantas mensagens, não sei quantas pessoas, umas que eu conheço, outras que eu não conheço.
Tens que dar feedback.
Isso, só para responder isso não fazia outra vida que não. E é que depois algumas exigem mesmo resposta, ou seja, não é aquela coisa, ai, não vou ver e tal. É mesmo cansativo.
Sim, tu és uma pessoa de muitos projetos, não é? Trabalhas em muitas coisas, em muitas áreas, e isso também te deve absorver muito tempo e depois também tens de ter espaço mental. Disponibilidade mental também para criar, não é? Acho que deve ser.
Sim.
Um pouco isso.
E...
Olha, e agora há aqui uma pergunta que nós fazemos sempre habitualmente neste podcast. O que é para ti a Figueira?
Há muitas figueiras para mim. A Figueira de Verão, a Figueira de Inverno, a Figueira do Presente, a Figueira do Passado, que também tem muito peso pelos artistas, pelos escritores também que lá passaram. Há tempos li os Sinais de Fogo, por exemplo, que é passado na Figueira da Foz. Ou seja, há toda a experiência de quando eu cresci lá. A Figueira, apesar de ser uma cidade pequena, sempre teve assim coisas um bocadinho fora do comum. Por exemplo, quando eu estava a crescer, tinha lá o Festival de Cinema da Figueira, não sei se só me ouviste falar disso, que era assim uma coisa incrível. Sempre teve assim um conjunto de pessoas assim, interessantes e assim mais irrequietas, que eu sequer tive a sorte de conhecer muitas delas, que foi muito formativo para mim. E depois tem todo esse apelo também da natureza, da praia, do mar, as minhas velhas amizades. É muita coisa, não dá para resumir. Assim,
tu achas que a figueira continua, essa figueira irrequieta que tu acabaste de falar?
Já não conheço tão bem quanto gostaria as novas gerações, a malta mais nova. Mas acho que é. Acho que sim. Acho que sim. Tem que haver. A figueira tem uma característica engraçada que é um sítio. Que, por onde passa muita gente, né? O facto de ser um sítio também de veraneio e de estar perto de Coimbra. E depois há outra coisa também interessante, que é a malta nova vai tudo estudar para fora, né? E é claro que muitos como eu acabam por se estabelecer noutros sítios, mas mantém sempre alguma ligação e acabam sempre a fazer coisas também na Figueira. E obviamente depois os que voltam, né? Portanto, é uma cidade assim muito. Acho que existe alguma abertura na Figueira, ao contrário daquilo que a maior parte dos meus amigos se queixava quando eu estava a crescer, aquele clichê, né? Que não se passa nada, não sei o quê. Olhando retrospectiva, se calhar não era bem assim.
Olha, e há algum sítio que tu gostes particularmente quando. Gostas de visitar quando vais à Figueira?
Há sítios onde vou sempre. Olha, vou sempre ver o farol da Serra. Vou sempre sair. Se passo lá uma noite, vou sempre sair à noite também. Vou sempre, aliás, a um dos bares, do Picadeiro e tal. Já não existem alguns bares míticos. Portanto, quando eu era mais novo, é sempre poder encontrar velhos amigos. Pronto, as zonas bonitas da Figueira, também gosto muito de passear na zona antiga, ali da Câmara, e aqueles bairros por ali acima, até o quartel e tal, aquelas ruelas. Lembro-me muito de ir passear por aí com a minha primeira namorada.
Ok. E quem era a tua primeira namorada? Não, pronto, não tens que responder.
Quer dizer, acho que não há segundo problema, não sei.
Não,
se
obrigado. Obrigado. Sim, mas essa é uma boa memória, não? Essa é uma boa. Uma primeira namorada, passear nessas ruas com ela, acho que é. Se calhar é uma boa memória que pode fazer parte do teu próximo livro.
Ah, já está.
Ok, Marco. Olha, nós poderíamos ficar aqui a falar muito mais tempo, mas o nosso podcast também tem aqui um tempo para depois não ser assim muito longo. Mais uma vez quero-te agradecer por teres aceitado este convite para partilhar e recordar aqui algumas das tuas memórias. E nós aqui pela Figueira ficamos a aguardar pela exposição e pelo teu novo livro. Ok.
Ok. Eu, quando tiver exposição, depois anuncio aí nas redes todas e essas coisas todas.
Ok. Marco, muito obrigada e até breve. Até
obrigado.
Breve, ok? Obrigado.
Obrigado. E divirtam-se.
A noite de amor que as almas seduz. Sem medo.